Neste bloco, vamos falar sobre imposto de renda. Importante, você que tem dúvidas sobre como fazer a declaração dos seus rendimentos. Muitas pessoas ainda acabam tendo ali dúvidas bastante pontuais a respeito da declaração. Sabemos que é uma situação bastante específica, às vezes até burocrática, com alguns detalhes que precisam ser levados em consideração no momento da declaração. Então, se você tem dúvidas, esse assunto é para você e vamos esclarecê-las aqui na CBN nesta manhã de segunda-feira. E eu recebo aqui nos estúdios o professor Oswaldo Júnior, professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Univel, acompanhado da professora Heloísa Brosco, que vai nos trazer detalhes de uma iniciativa bem interessante que envolve alunos do curso na declaração do imposto de renda. Professor Oswaldo, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Vamos falar um pouquinho sobre o curso de Ciências Contábeis da Univel. Univel, que é um dos melhores centros, o melhor centro universitário de Cascavel, e o curso de Ciências Contábeis também tem o seu destaque e tem a sua atuação muito importante aqui na cidade. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. O curso de Ciências Contábeis tem uma disciplina específica de extensão, que trabalha essas questões do imposto de renda e auxilia a população cascavelense e a população do entorno de Cascavel a fazer essa declaração do imposto de renda. Então, enquanto extensão, e a gente entende isso dentro do curso e principalmente, né, a reitoria do Centro Universitário Univel, da necessidade do curso estar próximo à sociedade. E nada melhor do que fazer isso num período onde a população tem uma série de dúvidas que são pertinentes à declaração do imposto de renda. Como você frisou, não é fácil fazer a declaração de imposto de renda. Apesar de todo o avanço tecnológico que existe hoje, que facilita muito a vida do profissional, né, de ciências contábeis, ainda paira algumas dúvidas, mas muito por questões da população não ter o traquejo necessário para mexer com as ferramentas digitais que são disponibilizadas hoje pela Receita Estadual. E os alunos do sétimo semestre, né, a qual são esses alunos que são do projeto de extensão do imposto de renda, eles estão e vão estar a partir de amanhã aqui na Univel prontos e aptos para atender a população. Então, por meio de agendamento, por meio da presença das pessoas aqui no nosso centro universitário, nós vamos estar tirando essas dúvidas e auxiliando a população de Cascavel a fazer a sua declaração de imposto de renda.
É porque gera um certo temor quando se fala em declaração do imposto de renda, e a principal dúvida das pessoas, antes daquelas dúvidas dos detalhes do preenchimento e tudo mais, é a dúvida de quem declara imposto de renda, não é? Acho que essa é a dúvida geral. Quem declara, quem não declara, e acho que a partir dessa outras dúvidas vão surgindo, mas essa eu acho que é a dúvida geral mesmo. Quem declara e quem não declara, não
é? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui com o nosso corpo docente qualificado, né? A professora Heloísa, quem coordena o nosso núcleo de apoio fiscal e contábil, a professora Noelle, que coordena o projeto de extensão, elas vão estar aqui para trabalhar junto com os nossos alunos para tirar essas dúvidas, né, de documentação, de quem declara, de quem não declara, como é que faz essa declaração, inclusive fazendo o preenchimento dessa declaração. E o mais interessante é que tudo isso é gratuito para a população, né? É uma forma que a Univel, enquanto centro universitário, enquanto formador de conhecimento, tem de interagir com a nossa população.
E principalmente porque tudo isso tem prazo, não é?
Exatamente. Professora a Heloísa, ela é expert no assunto, né? Então ela tem essas dúvidas, ela vai tirar todas elas com você hoje, para que a gente seja e faça um trabalho bem útil à nossa população.
Vamos então, professora Heloísa Brosco, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, bom dia a todos. Só fazendo um contraponto, citando, né, a instituição enquanto Univel, curso de Ciências Contábeis, a gente sempre, desde não somente esse ano, mas anos anteriores, sempre preocupados em atender a população, principalmente nesse período do imposto de renda. E a gente vem aqui representando justamente o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, em parceria com a Receita Federal, né? Então a gente tem toda uma questão de capacitação, desde a questão do corpo docente e também os nossos alunos que irão auxiliar nesse período. São basicamente 50 alunos que vão estar auxiliando todo esse processo, e aí nós temos algumas informações pertinentes sobre esse atendimento, tá? É, a primeira dúvida principal, preciso declarar imposto de renda? Sou obrigado ou não sou obrigado? Fiquem atentos a algumas informações, até inclusive, não deixem de seguir a nossa página no Instagram, naf.univel, ou se mesmo pesquisar Univel, NAF, ou a página de Ciências Contábeis da Univel, nós estamos divulgando todas as informações lá, quem é obrigado, quem precisa, qual documentação precisa e tudo mais, e principalmente nosso link de agendamento, porque pela demanda que nós estamos tendo da população, a gente precisa se reorganizar e atender realmente nas datas que eles conseguem vir aqui, tá? Então, quem é que está sendo obrigado? Primeiro, quem teve rendimentos no ano de 2024 acima de R$33.880 precisa declarar, é obrigado, tá? Quem teve rendimentos isentos acima de R$200.000 também, receita bruta da atividade rural também precisa ser declarado acima de R$169.440. Quem teve movimentação de bens e direitos acima de R$800.000 também precisa. E operações de bolsa acima de R$40.000 também está obrigado a declarar. Aí surge aquela clássica dúvida também. Eu não passei esses limites, mas eu posso declarar? Pode, porque em algumas situações, por exemplo, mesmo que você não passou essa faixa do limite dos rendimentos tributáveis, em algum momento do ano o contribuinte teve um pico de renda e pagou imposto de renda. No final todo esse processo, ele não precisaria ter pago esse imposto. Então, quando ele vai fazer essa declaração, que a gente fala que é declaração de ajuste, é justamente para verificar essa situação. Você pagou imposto decorrer do ano, mas não precisava. Então, você pode ter imposto a restituir. E a gente, como contador, sempre fala para a população, nada melhor do que estar em dia com o fisco. Ah, não sou obrigada a declarar, mas você pode ter a questão dos benefícios também, né? Então, por mais que não seja obrigado, você pode sim fazer essa declaração também.
A expressão restituição do imposto, às vezes, não é muito familiar para a maioria das pessoas. Só para a gente reforçar, o que é a restituição?
A restituição é você ter o que você pagou de imposto no período anterior de volta, né? Então, se eu tive um desconto de R$100 de imposto no ano anterior, que era indevido, agora a Receita vai devolver. Todo naquele prazo que eles colocam, mês a mês, de acordo também, citando o prazo. Se você deixa para a última hora, você vai ser um dos últimos a receber. Se você faz ali já logo no início, você vai ser um dos primeiros a receber nessa fila. Então, nada mais é do que você ter esse valor de volta.
Vamos falar sobre malha fina, que é um medo de quem declara imposto de renda. O que é a malha fina e como não cair nela?
A malha fina, basicamente, seria a parte que é fiscalização, que é executada pela Receita Federal, e verificar os contribuintes que realmente fizeram tudo de forma correta e, principalmente, aqueles que não fizeram. O que ocorre quando diz a expressão cair na malha fina? É porque alguma declaração, algum ponto na declaração foi colocada de forma errada. Teve alguma divergência, porque hoje, como o professor Oswaldo comentou, a Receita está com sistemas inteligentíssimos, né, para poder analisar, fazer essa confrontação, e quando ele verifica uma discrepância, alguma situação ali que gera uma certa dúvida, da onde que veio isso, a pessoa contrária declarou diferente, aí você tem que chegar naquele momento de prestar essa declaração, como se fosse uma prestação de contas do porquê. A Receita, ela intima o contribuinte para fazer essa defesa. Se você teve o imposto para pagar, não teve para pagar, da onde que veio isso? Então, é uma questão de esclarecimento. Vai ter a questão de multa e tudo mais, mas basta você, então, entrar em contato com o pessoal da Receita, nós temos aqui as instituições em Cascavel mesmo, para poder fazer essa regularização. Mas é quando você presta alguma informação, a Receita verifica que pode ter alguma situação errada ou não, ou só pede esclarecimento.
E às vezes essa inconsistência não é nem por má fé, não. Às vezes é alguma desatenção mesmo na hora de fazer a declaração.
Isso, até inclusive, todo ano a Receita divulga quais são os principais fatores que fizeram as pessoas cair na malha fina. O primeiro disparado sempre é erro de digitação na declaração. Então, por isso que no momento de fazer a declaração, aquele confere, reconfere, é sempre bom. Até inclusive no momento que nas salas que nós estamos preparando aqui para atender a população, o contribuinte vai estar olhando o que nós estaremos fazendo e teremos mais alunos auxiliando esse processo, justamente para evitar qualquer situação que ocorra disso, né?
Interessante também ressaltar que a partir de amanhã, dia 1º de abril, o aplicativo da Receita já vem com pré-lançamentos, já para evitar essa questão de digitação errada, né? Sem contar que quando você deixa as coisas para a última hora, Né? A variável tempo, ela pressiona e a possibilidade de erro pode ser maior.
Você tende a errar, né?
Exatamente. Uhum. Então a gente recomenda que os contribuintes venham até a Univel, aqueles que desejarem, para ser atendido, mas que venham de forma, né, a não deixar para a última hora, porque na última hora vai se acumular, vai gerar gargalo e isso pode gerar o erro. E aí, consequentemente, pode cair na malha fina.
Até mesmo você que está nos ouvindo, que já tem essa prática de fazer de forma autônoma ali, você já faz de forma independente, ainda assim é bom procurar alguém, algum especialista, só para tirar uma dúvida, para confirmar se realmente está correto, se não falta nenhuma informação, porque às vezes numa desatenção realmente pode gerar ali uma inconsistência e é burocrático depois se cai na malha fina. Isso é só uma das situações, porque também tem uma outra situação que eu quero falar aqui, que é das pessoas que são obrigadas a declarar o imposto de renda, mas não o fazem. Quais são as complicações disso?
Consequentemente, quando o processo ocorrer dessa fiscalização, a Receita ela já tem bases, informações dos contribuintes pré-prontos, né, como você tem nessa declaração pré-preenchida, e aí o contribuinte vai ser notificado. Como que o contribuinte sabe, basicamente, quando é notificado? Quando tem restrição no CPF. Né? Então, o CPF fica suspenso por um tempo, mas toda essa situação, saber como fazer regularização, o nosso NAF também auxilia, tá? Então, essa questão de verificar o que, que é realmente tá pendente, fazer essa ligação com a Receita, nós também fazemos esse auxílio. Só que daí todo esse processo, você tem multa, por mais que você não era, digamos assim, naquele período, você não teve imposto a pagar, mas você passou dessa isenção ali do período obrigatório, que você deveria fazer esse pagamento, né, anterior. E aí, nesse período, você deixou de fazer, mesmo sem pagar imposto, mas você era obrigado. Então, a Receita vai justificar, fazer essa situação, né? Diga para mim o que, que realmente ocorreu para saber essa situação, se eu deveria ter cobrado ou não. Então, tem essa parte burocrática, que você perde, né, bastante tempo ali para poder fazer essa regularização e além dos encargos, né, multa que você tem.
E às vezes a pessoa, ela passou muito tempo fora do critério de declaração, não era obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, mas em algum momento, de repente, agora no ano de 2024, virando para 2025, passou a ser obrigatório fazer a declaração. De repente, alguma mudança ali no seu patrimônio, alguma alteração que o colocou na condição de obrigatoriedade, essas pessoas também precisam ter atenção, porque às vezes ela sempre foi acostumada a não fazer a declaração, mas agora precisa fazer.
Sim, a gente tem todos esses cenários, né? Não precisava declarar, agora toma aquele susto, agora eu preciso obrigada a declarar, nunca esteve atento às regras do imposto de renda. Isso é uma prática que tem que ser comum a todos os brasileiros, de verificar o que a legislação está sendo imposta, né? Mas também tem aqueles casos que sempre foram obrigados a declarar, chega um momento que não é mais obrigado, mas mesmo assim fica com aquele receio, não, eu vou continuar declarando para deixar minhas contas prestadas em dia com o leão, né, que a gente fala.
E Marcelo, é importante também que nesse período de declaração, tem muita gente mal intencionada que manda e-mail para os contribuintes. A Receita Federal não manda e-mail dizendo que você está atrasado ou que você caiu na malha fina, nada disso. Então o contribuinte tem que tomar muito cuidado para ele não cair em nenhum tipo de golpe. Se ele receber algum tipo de e-mail como esse, o que ele deve fazer? Ele deve entrar em contato com o seu contador, ele deve entrar em contato com quem fez a declaração de imposto de renda dele. Mas ele não deve abrir esse e-mail, porque esse e-mail pode ser um sistema de phishing para captar as informações dele, porque pessoas mal intencionadas têm aos montes, principalmente nesse período, que é um período onde a população tem uma série de dúvidas.
Eu justamente entrar nesse assunto, porque quando chega o período de fazer a declaração de rendas, os golpes começam um atrás do outro. É golpe da restituição, é o golpe de que a pessoa está inadimplente, ou, enfim, irregular, na verdade, com a Receita Federal. Enfim, são vários contextos ali que aparecem. E não somente por e-mail, mas também tem ligação, tem mensagens por WhatsApp. E muitos desses golpes que vão aparecendo são tão bem feitos, digamos assim, que a pessoa realmente acaba acreditando, acaba sendo induzido ao erro e acaba tendo prejuízos ali muito complicados. Então, você que está nos ouvindo e que vai fazer a declaração, tenha atenção também com isso, de não cair nos golpes aí do imposto de renda.
O contribuinte deve procurar um profissional qualificado. Deve ir num contador, deve vir num centro universitário Univel. Né? Para quê? Para que ele não caia nesse tipo de golpe. Então, o golpe do clique aqui não existe. Eles utilizam até a logo da Receita, né, no golpe, na mensagem do WhatsApp. Né? Então ele não deve clicar, porque senão ele vai sofrer né, a captura das suas informações, e as suas informações podem ser utilizadas para outras situações que vão gerar algum tipo de prejuízo para ele.
E usam até da engenharia social, né, para conseguir alcançar mais pessoas ali. É, claro que para eles é muito mais vantajoso. Quanto mais vítimas eles conseguirem trazer para dentro do golpe, para eles é melhor, é mais vantajoso, mas acaba que o prejuízo para quem foi vítima do golpe é muito pior. Inclusive, alguns golpes conseguem ter acesso a dados sigilosos do contribuinte, o que torna ainda mais perigoso o golpe.
Com certeza.
Hoje você acha aí na DeepNet, você acha todas as informações das pessoas. Então, sabedor disso, a gente fica exposto. Como que nós, contribuintes, nos defendemos? Simplesmente, lembrar, a Receita não manda WhatsApp, a Receita não manda SMS, a Receita não manda e-mail. Se tiver algum problema com o teu imposto, é o teu CPF que vai ser bloqueado. Então, se você vê que o teu CPF está bloqueado, você deve buscar um profissional de contabilidade, você deve buscar o apoio aqui do Centro Universitário Univel, que a gente vai estar disposto e apto para te ajudar.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a isenção do imposto de renda? Quais são os critérios de isenção?
Nós temos várias regras lá, que dependendo do tipo de serviço que é prestado e tudo mais, mas o que a gente realmente bate na tecla é sobre as regras gerais que tem, né? Que se você não declarou, teve rendimentos, por exemplo, até R$33.880, você basicamente está isento, não precisaria obrigatoriamente fazer a declaração. Mas passou desses limites, conforme eu tinha falado, né? Tanto do produtor rural como de questão de movimentações na bolsa, passou disso, o limite seria aquilo ali. Então, a partir desse momento que você é obrigada a fazer essa declaração.
E, inclusive, existia um projeto de lei na Câmara dos Deputados tentando ampliar ali a isenção do imposto de renda, não é?
Sim, existe sim. Até, inclusive, está em discussão, né, para ampliar essa faixa da isenção. Mas a gente tem toda essa situação de um contraponto também, que a declaração do imposto de renda ou imposto de renda é uma fonte principal de arrecadação do Estado, que a gente diz, né? Quando fala Estado, é tanto questão governamental, estadual, municipal, distrital. Mas aí tem toda essa questão de planejamento, porque se você fazer essa ampliação da faixa, da onde que vai vir o restante do recurso para poder suprir essa receita que tinha antecipadamente e garantida? Então é um projeto que tem que ser totalmente analisado, discutido pelos nossos representantes, para que, se essa proposta for até isento, né, a última que tem até R$5.000, você precisa ter um bom direcionamento do que vai ser feito depois, porque quando a gente analisa a questão da economia, qualquer ação prática dos governantes tem um retrocesso ou tem um avanço, né? Então tem que ser muito bem planejado isso também, porque no final de tudo, quem acaba sendo prejudicado ou beneficiado é sempre os contribuintes.
O termo... Essa questão dos R$5.000, o governo vai abrir mão, ele vai fazer uma renúncia fiscal. Uhum. Então toda vez que ele faz uma renúncia fiscal, que ele abre mão de uma arrecadação, ele tem que indicar uma outra fonte que vá suprir isso. E é isso que esse projeto de lei está sendo discutido. Então ele não é para esse ano agora. Uhum. Então, por exemplo, se isso começar a valer, ele começa a valer somente para 2027. Porque tem a previsibilidade fiscal, né? Dentro do arcabouço teórico, né, do arcabouço legal, você vai publicar a lei e ela não vale para o próximo ano, ela vai valer só para 2027. Então, isso está sendo discutido, obviamente, é um projeto de lei do governo federal, né? Inclusive, se não me engano, foi uma promessa de campanha do governo federal, isso. Né? Que está tentando se colocar em prática. É lógico que isso passa pela Câmara Federal, a discussão de comissão de orçamento vai discutir isso, vai entender a possibilidade de isso acontecer. E acontecendo isso, é muito bom para o contribuinte, porque ele vai ter uma renúncia acerca da sua renda, do imposto de renda. Por consequência, vai sobrar mais recurso para ele utilizar na sua vida. Porém, a gente tem que entender, você está tirando de um lugar, mas alguém vai pagar por essa redução, por essa renúncia fiscal.
Então, do ponto de vista fiscal, digamos assim, tem essa diferenciação.
Existe isso.
Havendo a isenção, aumentando ali a faixa de isenção, precisa repor de alguma outra forma.
Exatamente. Assim como, por exemplo, existe a renúncia fiscal para alguns setores econômicos. Né? Isso é uma prática que já é bastante utilizada no Brasil. Porém, você faz a renúncia de um setor, mas isso significa que um outro setor econômico vai pagar aquela isenção, aquela renúncia fiscal que está sendo feita.
Muito bem. O termo lote residual, ele faz parte da restituição, é isso?
Isso, a questão do lote residual é a questão do organograma, da questão do cronograma, desculpa, da receita, que cada lote que vai ser liberado mês a mês é de que os contribuintes que já fizeram a declaração e só estão esperando ali na fila de restituição. Isso depende, então, do prazo que você realmente fez a declaração, porém, nós temos alguns tipos de contribuintes que, mesmo que vão fazer a declaração um pouquinho tempo depois, eles são beneficiados já para receber desde a primeira ali, né? Isso inclui a questão de professores, pessoas com algumas situações de doenças específicas. Então, tem realmente tipos de contribuintes que recebem esse benefício de receber antecipadamente, mesmo que fez a declaração um pouquinho prazo depois.
Brasileiros no exterior. Alguma orientação específica?
Em relação aos brasileiros no exterior também, a gente sempre aconselha que geralmente quando tem a situação de um contador já próximo também, né? Sempre consulte, olha, realmente quais são as regras agora, como a gente já está citando, e realmente se precisa fazer declaração ou não, né? Porque o site da Receita você pode baixar e fazer ele tranquilamente, né? Então não tem nada de, digamos assim, de empecilhos para fazer essa declaração, mesmo que você reside no exterior. E se você teve renda aqui no Brasil, então, realmente tem que fazer a declaração.
E investimentos no exterior?
Também tem que fazer a declaração. A gente sempre fala que aquele R$1, o R$1 significa que você está sobrando renda e você está investindo. Então, por que está sobrando toda essa renda se a gente tem que justificar qual foi realmente a tributação? A gente sabe que tem várias modalidades. Algumas têm faixa de isenção maior, outras não, redução de IR, mas basicamente todas são tributadas. Então, a gente realmente tem que fazer essa prestação de contas também.
Muito bem, então, para finalizarmos a nossa entrevista, vamos só reforçar a programação do atendimento dos alunos, sim, o horário e o espaço será aqui mesmo no Centro Universitário Univel, certo?
Isso. Exato. Até o dia 20 de maio, todas as terças-feiras e todas as quartas-feiras, das 19h às 22h, os alunos vão estar aqui para atender a população de Cascavel. Então, o contribuinte pode vir, vai no nosso centro tecnológico, que é um prédio específico que nós temos aqui na instituição. Lá ele vai passar por um processo de triagem e ele vai ser encaminhado para as salas onde ele vai ter o atendimento. Então, esse processo de triagem consiste em quê? Os alunos vão conferir a documentação, ver se está tudo certo, ver a situação do CPF do contribuinte, se está correto. Se não estiver correto, tiver algum problema, inclusive com o GovBR, né, que tem essa, é uma facilidade que a gente tem hoje, esse aluno ele vai ser encaminhado para uma sala específica para fazer essa regularização. E depois ele vai para uma sala para ter o atendimento personalizado acerca do imposto de renda. E tudo isso de forma gratuita, é bom ressaltar.
Isso mesmo. Bom, sendo assim, professor Heloísa Brosco, muito obrigado pela sua presença. Professor Oswaldo Júnior também, obrigado pela presença. Falando sobre essa iniciativa de alunos do sétimo período, do sétimo semestre do curso de Ciências Contábeis da Univel, em ajudar a população de Cascavel a respeito da declaração do imposto de renda, que gera esse temor, tem muitas dúvidas, mas que os alunos estão aqui à disposição dentro dessa programação que o professor Oswaldo nos passou para atender a comunidade, tirar as suas dúvidas e te ajudar na declaração. Muito obrigado pela presença de vocês.
Nós que agradecemos.
Muito obrigado e é um prazer falar para essa audiência tão seleta da CBN.